em operação desde novembro do ano passado, o Pix, o Serviço Brasileiro de Transferência Instantânea, já se consolidou como uma das principais formas de pagamento no país. Segundo o Banco Central, em maio, 83 milhões de pessoas e 5 milhões e meio de empresas já utilizavam a nova ferramenta. Entre novembro do ano passado até março deste ano, foram realizadas 1 bilhão de transações via Pix, o que movimentou cerca de 790 bilhões de reais. Mas, apesar de ter conquistado o brasileiro, o Pix tem sido alvo de fraudes e de sequestro relâmpago. O tema vai ser debatido hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara, e o autor dessa audiência pública, do pedido dessa audiência pública, o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, é quem conversa agora conosco sobre o assunto. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcia. Satisfação é toda minha estar contigo essa manhã.
Prazer receber o senhor aqui, deputado. Bom, o Pix, o sistema, ele tem atraído o interesse de criminosos, os casos de golpe, de sequestro relâmpago, em que os bandidos usam o Pix das vítimas. Esses casos têm crescido no país. Isso é uma percepção ou há estimativas dessa situação, deputado?
Meu caro Márcio, a verdade é que o Pix, que surgiu para ser uma forma de transferência fácil, rápida, certamente cômoda, até porque o Banco Central, ao criá-lo no ano passado, em novembro, tinha como objetivo diminuir os custos. Sabemos que o Pix é gratuito e, de fato, em 3 meses, ou seja, janeiro desse ano, já havia uma média mensal de 200 milhões de transações no Pix. Então, o nosso povo aderiu. Por quê? Porque é instantâneo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas, infelizmente, houve sim, como você falou, um aumento dos crimes virtuais. Isso também está ligado, Márcio, à questão da pandemia. Com a pandemia, aumentou muito o número de transações realizadas por meio eletrônico. A partir daí, nós temos dados que já em 2020, 400% a mais de transações financeiras via internet foram realizadas. Ora, infelizmente, os bandidos estão atentos a isso e, se nós não tomarmos cuidado, se nós não discutirmos esse assunto com a sociedade, muitos crimes ainda serão praticados via Pix. Eu trouxe aqui uma estatística que é interessante, Márcio. Só em São Paulo, de janeiro a maio de 2021, nós tivemos 262 sequestros relâmpagos, sendo que em 63 desses sequestros, os resgates foram exigidos através do Pix, ou seja, cerca de 25%. A minha iniciativa, ela vai de encontro ao interesse da sociedade. Muitas dúvidas como é que o Pix funciona, muitas dúvidas se o Pix é seguro. Nós sabemos que o Banco Central e os bancos que utilizam essa ferramenta têm uma responsabilidade em criar mecanismos de segurança, mas nós temos pelo menos 4 golpes que estão sendo aplicados com o Pix, além do sequestro relâmpago, que na verdade não é um golpe, mas sim uma modalidade de extorsão, cuja pena pode chegar, varia, melhor dizendo, de 6 a 12 anos.
Pois é, deputado, quais são esses principais golpes, essas principais fraudes que se utilizam pelo Pix?
Bom, vamos lá. Primeiro, uma modalidade que é chamada de phishing. Esse phishing é o seguinte: um dos criminosos entra em contato com a vítima, simulando que é funcionário de uma empresa ou de um banco, e aí ele solicita informações confidenciais, informações pessoais, e a vítima iludida passa essas informações. A partir daí, o próprio criminoso começa a fazer a transferência da conta da vítima com Pix para contas de laranjas ou de seus associados criminosos. Essa é a primeira modalidade. A segunda é a clonagem do dispositivo que hoje é mais utilizado, que é o WhatsApp. Essa clonagem se dá também de forma semelhante, Márcio. O bandido liga para a vítima, simulando que ela ganhou um sorteio, ou então de uma empresa com a qual ela tem relacionamento, e aí ele simplesmente diz que é muito importante que a vítima encaminhe para ele um código de segurança. A vítima recebe isso por SMS, não sabe, mas já é o marginal que está clonando o WhatsApp daquela vítima e precisa do código que o WhatsApp está mandando para o celular dela, a vítima. A partir do momento que esse código é mandado para o bandido, ele tem acesso a todos os contatos de WhatsApp da vítima e começa a realizar aqueles pedidos de empréstimo, dizendo que é um amigo, se fazendo passar por alguém que a vítima conhece, e a partir daí são feitos pedidos de empréstimo e as pessoas fazem transferência por PIX. A terceira modalidade é muito parecida, é o que se chama de engenharia social do WhatsApp. Temos que tomar muito cuidado com as informações que postamos em redes sociais. Os bandidos pegam muitas vezes foto, criam um WhatsApp no nome daquela pessoa. Isso não é clonagem, é um novo WhatsApp onde o marginal se faz passar por aquela pessoa que efetivamente ele pegou a foto. Aí ele descobre alguns dos contatos dessa pessoa, entra em contato via mensagem de texto, dizendo que o telefone foi roubado e novamente pedindo empréstimo. E a gente pode falar um que é o chamado golpe do bug. Esse não é tão conhecido. Mas como é que ele funciona? Começam a ser difundidas na internet mensagens de que está havendo um problema no sistema do PIX. E que se a pessoa fizer um depósito, uma transferência, por exemplo, de R$1.000, simplesmente ela vai receber esse valor em dobro. Então, muitos clientes acreditam nisso, fazem a transferência e, obviamente, não recebem valor em dobro nenhum, já que o bandido fica com o dinheiro. Essas modalidades todas que eu falei, Márcio, elas se enquadram no crime de estelionato, cuja pena pode chegar a 5 anos de prisão. E, fora a questão dos golpes, a gente tem as extorsões. Tanto a extorsão mediante sequestro, que é chamada hoje de sequestro relâmpago, quando você precisa privar a vítima de liberdade durante um período curto para obrigá-la a passar a chave do PIX, enfim, as senhas bancárias, ou até aquele... Uns acham que é golpe, mas não é, porque tem o conteúdo da grave ameaça, que é quando alguém liga para, marginal liga para a vítima, dizendo que tem em poder dele, marginal, um parente dessa vítima e exigindo um sequestro. Ou melhor, exigindo um resgate aonde a vítima hoje faz o pagamento por PIX. É muito importante para fechar essa questão dos golpes, dizer que o PIX está facilitando o sequestro relâmpago. Por quê? Porque no passado, quando havia esse sequestro, o marginal era obrigado a levar a vítima até um caixa eletrônico. Os caixas eletrônicos dispõem de sistema de filmagem, muitas vezes policiais no entorno do caixa percebiam aquela ação e o marginal era até preso. Hoje, isso é feito por um celular. Então, facilitou. Sequestrado a vítima dentro de um carro, por exemplo, ela, no próprio celular, vai fazendo suas transferências. É por isso que essa audiência se impõe e certamente nós vamos evoluir para descobrir formas de proteger as pessoas e preservar o PIX.
Pois é, deputado, delegado Antônio Furtado, quais seriam as medidas que o poder público, os órgãos de segurança, podem tomar para coibir esse tipo de novo golpe com o PIX?
Primeiro, uma grande campanha informativa no qual a população precisa ser alertada. Primeiro, informar de que todo cuidado é pouco em relação ao recebedor, aquela pessoa para quem você está encaminhando. Cheque as informações dela, tenha cuidado, não acredite em pedidos de empréstimo que são feitos por supostos amigos através de WhatsApp. Essa hoje é uma das formas mais usadas. Inclusive, eu recebi há 2 semanas atrás uma informação de que estavam pedindo empréstimo até no nome do presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira. Então, a gente precisa, na minha opinião, primeiro, fazer uma grande campanha de esclarecimento para que as pessoas tenham atenção, não entreguem seus dados pessoais e confidenciais. Normalmente, os bancos não pedem isso, não há um funcionário que liga pedindo a senha ou um código de segurança. Nós conseguimos, pelo menos, evitar 70% ou mais desses golpes se o cidadão, a vítima, tiver ciência de como agem esses marginais. Por isso eu digo, PIX é seguro? Sim, se houver essa campanha de conscientização. Mas vamos lembrar um fato importante. E quando a vítima já sofreu o golpe? Perdeu 50 mil, 60, 100 mil reais, como aconteceu com um empresário de São Paulo. Ora, é muito importante ir a uma delegacia, fazer um registro de ocorrência, a partir daí entregar esse registro para o gerente da agência bancária, para que o próprio banco, administrativamente, faça a devolução daqueles valores. E se isso não acontecer? Se isso não acontecer, não há outra forma, a não ser se socorrer do Poder Judiciário, explicando o que houve para que aquele valor seja devolvido ao cliente.
Agora, deputado delegado Antônio Furtado, o senhor teme que essa onda, se ela crescer ainda mais, vai colocar em risco a credibilidade do sistema do PIX?
Sim, se nós não tomarmos medidas, e é justamente por isso que eu propus essa audiência pública, para que o tema seja discutido e nós possamos avançar com uma legislação que proteja o público. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vendo, sim, um aumento no número de crimes virtuais e de sequestro relâmpago. Logo, é muito importante fazer isso, o que eu chamo da conscientização da população. O estelionato, que é o que normalmente acontece, é um crime onde a vítima é induzida em erro para que o marginal consiga obter a vantagem ilícita. Muitas pessoas, inclusive hoje, têm medo do PIX. Por quê? Porque sabem que isso está acontecendo. Mas a ferramenta é muito boa. Vamos lembrar que as formas tradicionais de transferência, como o TED, o DOC, sempre foram formas pagas e mais demoradas. Agora já existe, inclusive, Márcio, bancos que não estão mais cobrando, nem pelo TED, nem pelo DOC, diante da existência do PIX. Então, a internet, a informática, o Banco Central criou uma ferramenta muito boa, mas que precisa ser aperfeiçoada. E um aperfeiçoamento, eu falei, mas eu preciso repetir. Muitos reclamam que o PIX, no momento que você faz a transferência, é irreversível. Você não tem como, percebendo que caiu num golpe, desfazer aquela transação. Pois bem, o Banco Central já está atento a isso e ele, efetivamente, a partir de novembro agora, 2021, ele promete que vai criar a reversibilidade do PIX. Então, se a pessoa, por acidente ou induzida em erro, fez uma transferência, ela vai poder ter esse dinheiro de volta. Vamos lembrar, Márcio, que hoje, em 10 segundos, uma transação com PIX, ela se conclui. É maravilhoso por um lado, mas por outro lado é muito perigoso. Por quê? Porque esses marginais, eles são extremamente rápidos também em sacar o dinheiro. Às vezes, em coisa de um minuto, aquele dinheiro já foi transferido para uma outra conta, e isso então dificulta muito a devolução do dinheiro. Veja, a polícia tem hoje instrumentos para rastrear essas contas e chegar ao laranja ou chegar efetivamente àquela pessoa que praticou o golpe do PIX. Então, por um lado, isso faz com que haja um aumento do número de marginais que possam ser punidos. Mas a vítima, muitas vezes, o que ela quer é o dinheiro de volta. Podem ser economias máximas de uma vida inteira, 50, 100, 200 mil. Logo, precisamos aprimorar o sistema. E essa é a minha missão e o meu objetivo hoje na nossa audiência pública a ser realizada na Câmara.
E, deputado delegado Antônio Furtado, depois dessa audiência pública, o senhor estima que a Câmara, a partir da iniciativa do senhor, vai estudar uma legislação que traga mais segurança para as transações do PIX?
Meu caro Márcio, se a Câmara não for estudar, eu lhe garanto que eu vou. Essa é a nossa ideia e o nosso objetivo. A partir do momento que nós chamamos delegados de polícia, representantes do Ministério da Justiça, representantes dos bancos, a ideia é uma conversa onde cada um expõe os seus pontos de vista, nós consigamos descobrir também o que o Banco Central e os bancos, que obviamente obtêm lucro com essas transações comerciais, eles são responsáveis também por deixar o sistema cada dia mais seguro. É uma grande parceria. Eu costumo dizer, Márcio, que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Logo, o cliente precisa estar mais atento, ele não pode entregar suas informações confidenciais a qualquer um que pergunte, mas os bancos também têm a obrigação de criar estruturas que dificultem a vida desses bandidos. Caso contrário, nós podemos perder uma ferramenta muito boa, muito válida, mas que, se for mal utilizada, vai, como você falou alguns minutos atrás, gerar um descrédito do PIX, o que nós não queremos.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, ele que está à frente de audiência pública que vai discutir critérios de segurança para o uso do PIX no Brasil. Deputado, mais uma vez quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e também quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública de logo mais. Muito obrigado.
Meu caro Márcio, eu que agradeço, agradeço também a Carmen, uma satisfação hoje está estreando no programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Podem me convidar outras vezes que eu virei, tá bom?
Com toda certeza. Não faltarão oportunidades, deputado, para a gente conversar sobre os temas que interessam à população brasileira. Por enquanto, eu agradeço, então, mais uma vez ao deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.